Olá, sejam muito bem-vindos mais aqui uma vez ao canal e ao podcast universitário que está nas plataformas de áudio. Hoje temos uma conversa, mais uma excelente conversa aqui com o Ricardo, neste caso, da Associação Académica da Universidade da Madeira. Mais uma excelente realidade para nós conhecermos. Para quem não está a par do que tem acontecido aqui no canal e no podcast universitário, várias conversas tenho tido com vários representantes de tudo o que é academias pelo país e vão continuar para dar a conhecer as suas realidades, importância e papel e vocês perceberem o que é que se passa para aí pelo país, que estejam para entrar no ensino superior ou já estejam no ensino superior, a conhecerem um bocadinho mais do papel das vossas academias, de outras academias e do país, o que é que se anda aí a fazer da vida. Mas então, temos connosco então o Ricardo Bonifácio, que o Ricardo é presidente então da Associação Académica da Universidade da Madeira e está na licenciatura em Educação Física e Desporto. Ricardo, antes de mais, muito obrigado por aqui estares, por ter aceito o convite.
Não, eu é que agradeço o convite. É como eu estava a dizer, que isto é muito importante para aquilo que é mostrar a nossa realidade, não só da Universidade da Madeira, mas também o nosso trabalho enquanto associação, num contexto mais insular e ultraperiférico que é este da nossa região autónoma da Ilha da Madeira. E eu acho que, para além da tua iniciativa em falar com todos os representantes a nível associativo e a nível estudantil daqui de Portugal, também trazer um pouco aquilo que são as regiões autónomas e insulares e ultraperiféricas é louvar desde já.
Não, obrigado. Não, para mim lá está, é todos por igual, pá. É preciso saber
Exatamente,
todas as realidades,
exatamente.
pá. É tal como aos cursos, a malta já sabe que os cursos nem sou eu que escolho, são os que escolhem, eles é que votam, já vem cá cursos únicos, até estava a conversa que já está gravada, que entretanto há de ser também com a Daniela da Associação Académica da Universidade dos Açores. Houve um curso que é o único de lá, que é Natureza e Património, já cá teve no podcast, porque é a malta é que vota, não sou eu,
Exatamente,
eu não mando nada
não,
aqui.
mas às vezes também é assim, é que é pertinente. Tu dás o conteúdo que as pessoas querem. Isso é o que faz assim diferenciar um pouco mais das outras plataformas ou dos outros programas.
Tá, claro, obrigadíssimo, obrigadíssimo. Mas então, para conhecermos um bocadinho mais, não só a te chegarmos à realidade da Academia da Madeira, tem um bocadinho da tua realidade. Então, como é que chegaste ao associativismo e depois à Associação Académica?
Oh, pá, é uma história engraçada, devo dizer. Não, então, eu entrei na universidade, deve ter 3 anos, estou no meu terceiro ano na Licenciatura em Educação Física e Desporto, como já tinhas dito, e pronto, já tinha mais ou menos a noção do que era a associação académica. E sabia o que é que eles faziam, diversos programas, atividades, e eu achava aquilo um pouco interessante, e eu sempre fui uma pessoa de ter aquela primeira proatividade de entrar nas coisas, ter sempre aquele interesse em saber mais e de querer estar um pouco mais contextualizado com o ambiente à minha volta. E pronto, eu na altura vi que a associação estava a gravar um vídeo, pá, acho que era para uma atividade de Natal, neste caso. Opá, eu achei aquilo demasiado interessante. E a verdade é que depois fui falar com o presidente, não só, e também alguns representantes do meu curso, depois abordaram-me para entrar na associação académica, e isso depois foi um juntar, um culminar de coisas, uma bola de neve, que me fez entrar na associação académica. Pá, comecei com um trabalho voluntário, um trabalho voluntariado. Pá, mínimo, é normal como todos os voluntários aqui foi que o fazem, mas depois aquilo que era mais interessante ou aquilo que tornou-se um pouco mais aliciente era saber cada vez mais sobre a associação académica e saber mais o que é que nós, ou quais eram as nossas, os nossos, quais eram os nossos objetivos enquanto academia e qual era o valor que nós proporcionávamos aos nossos estudantes, e isso cada vez mais tornou-me mais aliciado para aquilo que era a associação académica e fez-me ter um pouco mais daquilo que tenho de querer saber mais e de estar interessado por mais e saber como é que eu conseguiria, sei lá, evoluir o que é aquilo que é a Associação Académica da Universidade da Madeira. E passados 2 anos surgiu a ideia de candidatar-me a presidente da Associação Académica. Opa, foi algo que falei também com os meus colegas na altura que entraram comigo como voluntários e fui um trabalho de todos. Não posso dizer que eu sou só a pessoa que culmina naquilo que é a representação de toda a minha lista e todos os estudantes da Universidade da Madeira, mas fui um culminar de ideias de toda a gente. Eu sempre disse que não queria algo que fosse uma relação de reciprocidade, que é eu digo e eles fazem, não. Eu queria sempre algo de partilha de informação, partilha uma. Nós queremos aumentar a comunicação aqui na Associação Académica e na Universidade. Porque eu acho que isso é que é importante, a partilha de ideias, isso é o que faz culminar nas atividades da Associação Académica. Porque as opiniões todas são bem-vindas, todas são pertinentes, e é a partir daí que depois criei essa tal lista, que agora tem feito os diversos programas e atividades da Associação Académica neste ano.
Top. Top, muito bem. Mas tiveste, imagina, chegaste a estar, sei lá, numa associação de estudantes, no secundário ou agora já no ensino superior ou não?
Depois o único cargo assim efetivo que eu tive foi diretor de delegado de turma. Delegado, não tive mais nada ligado ao associativismo. Isto foi o meu primeiro contacto com o associativismo e opa, não tenho mais nada a dizer em relação a isso. Isto está a ser uma experiência incrível.
Até agora acho um caso raro. Vamos lá ver para as próximas. É que agora tipo, alguém tinha sempre qualquer coisa de estagiário.
Não, eu nunca tive nada envolvido com o associativismo. Se eu tive, eu por acaso, posso dizer que sou um pouco extrovertido naquilo que é a minha personalidade e de estar mais ativo naquilo que é o meu ambiente, como eu tinha dito ainda há pouco. E eu acho que isso também tem por base todas as atividades extracurriculares que eu fiz para além de estar na associação académica. No meu terceiro ciclo estive ligado ao Parlamento Juvenil, penso era assim.
Sim, o Parlamento Jovem, sei.
Exatamente, Parlamento Jovem. Não fui nada para ir além, porque fui lá como representante da minha turma, fiz algumas sessões, mas não fui assim lá muito tempo ligado ao Parlamento Jovem também. Depois, para além dessas atividades curriculares, estive ligado ao teatro, que também ajuda-me não só naquilo que é a minha locução, como também naquilo que são os discursos, naquilo que é a vida do dirigente associativo, naquilo que são as suas atividades e eventos. E para além disso também sou um rapaz do que é de um coletivo, pratiquei desporto quase a minha vida inteira até agora, e fui sempre de esportes coletivos, nunca tive nenhum desporto individual, e isso acho que ajuda muito naquilo que é na liderança de um coletivo e do que é trabalhar com um coletivo.
Já, yeah. Percebo perfeitamente. Também sempre tipo ligado ao desporto. Com tipo ligado, joguei futebol, neste caso. Joguei 7 anos de futebol. Yeah, também percebo bem.
Exatamente. Opa, o futebol entre todas as modalidades é aquela modalidade que te faz ficar com um coletivo integrado naquilo que é a tua personalidade, naquilo que é a tua ambição de ser de algo no futuro. Isso acho que é pertinente.
É, o desporto. Desporto no geral acho que é sempre importante.
Sim.
Então, agora, indo um bocadinho mais para a realidade então da academia na Madeira, o que é que tens sentido ter sido a maior ou as maiores dificuldades dos estudantes na Madeira?
Opa, não é segredo algum que aqui os nossos maiores problemas são, são os problemas financeiros. Os nossos estudantes muitas vezes acabam por ficar cá a estudar devido aos seus problemas financeiros. Que as famílias não têm como aguentar as despesas de um aluno deslocado lá fora no continente. E estes acabam por cá ficar. É importante referir que em 2014 o valor da bolsa média, do apoio social para um estudante, estava nos 227€ e 10 anos, 9 anos depois, está num valor de 183€, também com uma redução daquilo que é. Uma redução, não, com o aumento daquilo que é o salário mínimo, nós continuamos a receber menos de bolsa média para aquilo que é os custos das despesas dos estudantes universitários. E um estudante universitário, sendo deslocado ou não, tem que, obviamente, pagar propinas, alimentação, transporte, alojamento. Caso, por exemplo, aqui na Madeira, nós temos alguns... A universidade fica naquilo que é o centro da região, que é o Funchal, que é a capital da nossa... Na nossa ilha. E para além, fora do Funchal, nós temos diversos concelhos e há alguns concelhos que são mais longínquos que outros em relação à universidade e onde é que a universidade está situada. E muitos dos alunos, pronto, vivem nesses sítios um pouco mais longínquos e estes são obrigados a ficar cá durante a semana em certos alojamentos para poderem ir às aulas. E a verdade é que o Funchal é a quarta cidade do país. Tem os valores médios mais altos de alojamento, sendo que à nossa frente. Exatamente. Nós somos a quarta cidade com os valores médios mais altos de alojamento. À nossa frente está só Lisboa, Porto e Setúbal. Nós estamos com 287€ de valor médio de bolsa. De bolsa não, de alojamento, já. Yeah. Fora isso. É muito. Yeah.
Deus.
Isto depois torna-se não só difícil para os. Principalmente para os estudantes que vivem nessas regiões um pouco mais longínquas, mas também como aqueles que são os estudantes deslocados, não só os estudantes internacionais, como os estudantes do Portugal continental. Nós temos também algumas dificuldades naquilo que são o alojar estudantes universitários, porque nós só temos uma residência, neste momento só temos uma residência, com 120 camas, se não me engano. 120 camas, ou seja, é muito pouco. É muito pouco. E nós estamos a tentar contratualizar aquilo que são mais 225 camas e mais uma residência, neste caso, aqui perto da universidade, e não está nada fácil.
E são quantos estudantes na Universidade da Madeira?
São, neste ano, aumentou comparativamente ao ano passado, são 4 mil e cerca de 4.100 estudantes.
Jesus, 4.625 camas.
Exatamente.
Jesus, meu
Não,
céu.
é muito difícil conseguir alojar tantos estudantes universitários, sejam deslocados ou então, sim, deslocados de Portugal Continental ou internacionais para a Universidade da Madeira, sendo que nós temos alguns problemas em que muitos dos nossos estudantes internacionais não estão alojados no Funchal, nem perto do Funchal, estão assim naquilo que é uma viagem de autocarro ou de carro a 1 hora antes da universidade, sendo que os horários são, pá, os horários costumam ser entrar às 8, sair às 7 desses estudantes, sendo que nós fizemos um estudo nesses estudantes e são entrar às 8, sair 7, 8 ou 9, e depois estes chegam a casa às 10, 11, para depois saírem de casa no outro dia de manhã às 6.
Jesus.
Isto em nível psicológico e em nível académico, ninguém aguenta. E a verdade é essa.
Meu Deus.
A verdade é essa.
Pois é, que ainda a ver um bocadinho que eu tenho acompanhado, mas também tive a ler depois um bocadinho mais a fundo. E eu vi que já havia promessas de aumentar e de ajudar um bocadinho mais para a realidade da Madeira, mas que isto tem sido as clássicas promessas para o ar, mas que não tem
Claro, claro.
chegado nada aí.
Exatamente, porque nós todos os anos somos prejudicados para a nossa insularidade de ultraperiferia naquilo que é o financiamento para a nossa instituição da Universidade da Madeira. E com esse pouco financiamento, obviamente, depois a manutenção daquilo que são as infraestruturas da nossa instituição fica um pouco aquém do expectável. E isso, pois, afeta indiretamente ou diretamente os nossos estudantes, seja no seu sucesso académico, como nas suas condições para estudar. Nós somos a instituição mais nova de Portugal, que parece como se fosse a mais degradada. Isso é, não é algo que se adequa ao que nós conseguimos fazer no futuro, mas isto é como é claro, que é tudo por base do financiamento.
Claro. Então eu estava já a dizer, porque lá está, são muitos estudantes, uns deslocados de queda de distância, apesar de serem daí, e outros porque que vêm do continente, e depois aquela questão que estava a falar da malta não ter capacidade para ir para o continente também. Mas sentes que também é um problema fixar, ou seja, malta que seja da Madeira querer ficar ou poder ficar por causa do leque a nível de oportunidades de cursos que têm, ou de qualquer coisa assim do género?
Não, eu acho que opa, é verdade que nós, enquanto estudantes universitários, queremos sempre ter aquilo que é uma nova experiência no nosso contexto. Muitos dos alunos aqui na Madeira ambicionam em chegar ao 12º ano para depois verem o que é que fazem da sua carreira académica, ou seja, ou ficar cá na Universidade da Madeira ou ir para fora e experimentar aquilo que é uma nova aventura. Obviamente que é muito mais benéfico para nós, enquanto região autónoma da Madeira, aliciar os nossos estudantes a ficar cá, não só comprometendo aquilo que é o seu sucesso laboral cá na Ilha da Madeira e conseguindo evoluir um pouco mais aquilo que é a nossa região, mas também nós também não somos obrigados a, não, nós não obrigamos os nossos estudantes a ficar cá, porque toda a gente tem a oportunidade de ter essa aventura, toda a gente tem a oportunidade de ter essa autonomia, e é importante ter essa autonomia, porque também é essa autonomia que vai fazer criar os próximos líderes do futuro, os líderes da nossa nação. E acho que isso é importante. Mas nós, tendo em conta que esse financiamento não existe, não há margem para que nós conseguimos melhorar os recursos aqui da nossa instituição. E depois, é como eu te disse, nós não temos condições no, pronto, no aspecto da nossa universidade ou até mesmo na manutenção de algumas salas de aula e de outros espaços da universidade, depois acaba por afetar os nossos estudantes. Isso é que é o mais importante, porque muitos destes, sem condições necessárias para estudar, o sucesso académico não vai acontecer.
Sem dúvida, é verdade. Isso tem sido cada vez mais recorrente também, a nível de estruturas, tem sido cada vez mais recorrente esse tipo de problemas. O mais recente que eu me lembro foi, não é, aquela parede que caiu em Coimbra, não
Sim,
é?
exatamente, na cantina.
Na cantina em
Exatamente,
Coimbra, tipo,
exatamente.
eu olhei para aquilo e não, isto não pode ser real,
E
imagina
foram às
uma
3 da
parede.
tarde, exa às 3 da tarde. Se tivesse sido uma 2 horas antes, muito provavelmente tinha havido um desastre maior. Porque aquilo seria em horário de almoço. É porque epá,
É
nós.
inacreditável.
Exatamente, não, é inacreditável. E isso não pode acontecer devidamente. Tem que haver a manutenção das instituições de ensino superior, tem que haver uma manutenção regular, porque só assim é que vai-se manter o rigor da instituição, bem como as condições para os nossos estudantes. E pronto, nós enquanto Associação Académica da Universidade da Madeira, o que é que nós conseguimos fazer em relação a isso? Nós temos um programa, desde já, que é o Mudamos a Uma. E nós conseguimos, de certa forma, com algum valor que nós temos monetário das atividades que nós fazemos, conseguimos aquilo que é restaurar ou fazer a manutenção de algumas salas de aula. Nós, no ano letivo passado, abrimos uma nós sim abrimos uma nova sala de aula para os estudantes, colocamos ali aquilo que são uns bancos no campus, porque não havia bancos aqui no campus da Universidade da Madeira, e as pessoas assim conseguem ficar um pouco mais no nosso campus nos intervalos do que serem dispersados naquilo que são os arredores aqui da Penteada, que é o local da nossa universidade. E agora o objetivo é tentar ajudar um pouco aquilo que será a fachada da Universidade da Madeira, que também é um pouco por isso.
Boa, boa. Portanto, malta, estão a ver aqui o papel também e o impacto que consegue ter uma associação académica que, mesmo sem financiamento, a mexer-se para eles próprios fazer a própria restauração da própria instituição. É? Isto é o nível que está, para vocês verem, que lá está, é o clássico estudante de, opá, não fazem, eu arranjo forma disto fazer acontecer. Pá. Isto não vai continuar assim. Isto não vai continuar
Exatamente.
assim. E muito bem, e muito bem.
Os estudantes têm que ter proatividade. É essa proatividade que vai fazer o ensino superior em Portugal evoluir, sem dúvida alguma. E é para aí que nós pensamos aqui na nossa associação.
E falar em pensar nos no estudantes, uma cena que eu até agora, pelo menos, pode existir mais algumas, eu não vi até agora, que é vocês têm uma aplicação.
Sim, nós temos uma aplicação.
Tem uma aplicação da Academia da Madeira.
E ganhamos um prémio das boas práticas este
Fogo.
ano.
Eu quando
Com a
vi
aplicação.
isso, eu. Ah, sim, senhora!
Com a aplicação. Exato. Não, nós temos aqui um departamento de informática, muito bom na nossa associação. Nós temos muitos estudantes de engenharia informática, estudantes de engenharia eletrónica, e estes juntam-se para, prontos, realizar estes projetos. E a verdade é que também com a pandemia veio-nos a prejudicar um pouco aquilo que era o contacto presencial. Nós necessitamos, foi no mandato anterior do Alex, no, neste caso, e foi necessário automatizar as coisas. E a verdade é que era necessário automatizar para nós conseguirmos progredir naquilo que era o avançar da pandemia e o avançar do ensino superior na altura. E a verdade é que o Departamento de Informática e o Alex fizeram um trabalho muito bom na aplicação, que na aplicação as pessoas conseguem ver não só aquilo que são as refeições da cantina, conseguem ver os horários do autocarro, conseguem ver o seu horário escolar e depois conseguem ver os seus utilitários, conseguem ver o nosso sistema de impressoras e conseguem já colocar os documentos para colocarem nas impressoras através da aplicação, conseguem ver os descontos que têm com o seu cartão de estudante e tem muitas mais funcionalidades e muitas mais virão. E posso dizer que muitas mais funcionalidades na aplicação virão, porque é isso que nós fazemos aqui na associação, nós queremos sempre inovar. Nós gostamos muito, muito da experiência, mas acho que irreverência e inovação é uma das nossas palavras-chave aqui na associação.
Isso é muito bom, foi muito bom. Quando eu vi, comecei a ver exatamente as coisas que tinha, que estavas a dizer, e eu, e é muito bem pensado. Porque já uma coisa que eu sentia na altura era tudo plataformas rudimentares e depois não funcionavam, depois era uma, depois era outra, e não sei o que, a malta nunca sabia
Exatamente.
onde é que estavam as coisas. Então, sem dúvida, ajuda bastante, principalmente malta à distância, obviamente, que era uma ajuda, certeza absoluta, mas mesmo presencial, malta ter toda a saber onde está tudo para cada um.
E é algo que torna a acessibilidade da associação e da universidade um pouco melhor, porque até mesmo já tive contato com alguns alunos deslocados no ano passado e neste ano, que referiram que conheceram um pouco mais a universidade e a associação de acordo com a aplicação. Viam a nossa rede social no Instagram, viam que nós tínhamos uma aplicação, iam fazer o download da aplicação e adoravam o contexto da aplicação, não só o que é que fazíamos, como também o que é que nós partilhávamos. Sempre nós também partilhamos algumas notícias, porque para além da aplicação nós temos, existe o diário eletrónico, nós colocamos essas notícias do diário eletrónico lá na associação, e as pessoas ficam com o contexto universitário, com o contexto do seu curso ou das suas unidades curriculares, e também ficam a saber um pouco mais daquilo que é o exterior da universidade com a aplicação.
Ok, boa, porque eu já, exatamente, também já tinha visto o diário eletrónico, mas não sabia que também estava na aplicação. Sim, senhor, então, boa conjugação, sem dúvida nenhuma.
Nós partilhamos tudo, seja eventos, sejam as notícias que apareçam no diário eletrónico, partilhamos na aplicação, porque, como eu estava a dizer, como é um meio muito acessível, como é, por exemplo, está nos nossos telemóveis, agora quem é que não usa telemóvel nos dias de hoje? Como está no telemóvel, os alunos vão lá e o que aparece logo no início do feed da aplicação são as notícias da ETOL, para as pessoas estarem um pouco mais contextualizadas com o que se passa ao seu redor, mas também depois com os seus utilitários. Eu acho que é de louvar.
Top, top, muito bem, muito bem. Parabéns, lá está, como eu vi, eu fico tipo, excelente ideia, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Depois eu vi que possivelmente tinha outra iniciativa que era o It's OK.
Oh, it's okay.
Queres falar um bocadinho sobre isso?
Opa, o It's Okay, e eu posso dizer que isso não é só o único podcast que nós temos. Nós este ano já criámos outro podcast.
Eu vi.
Mas o It's Okay começou. Opa, é uma história muito engraçada, eu vou-te contar a história. Fui eu que criei o It's Okay com um dos nossos voluntários, pronto. Chama-se Ricardo Afonso também, que agora continua lá como locutor do It's Okay. E nós estávamos prontos a estudar para aquilo que era um exame final do nosso curso. E nós estávamos precisamente, nós já estávamos a ouvir algo, nós estávamos numa de ouvir podcasts na altura, e surgiu a ideia de porque nós não temos noção, nós não temos conhecimento de que haja isto no meio universitário, porque não criar um podcast universitário? Porque não? Porque não, nós, sendo uma região autónoma que tem muito talento, porque não criar um podcast para convidar personalidades madeirenses a vir a falar connosco sobre as suas carreiras e sobre o nosso contexto naquilo que é um podcast universitário. E aquele depois, opá, nós começamos logo a pensar em nomes e de rubricas e do que é que poderíamos começar a fazer para o podcast. E depois, nós os dois, a verdade é que estávamos a ouvir a mesma música. Sim, exato. Não, estávamos a ouvir a mesma música. Nós estávamos ali a tentar criar nomes para o podcast. E quando fomos reparar, nós estávamos a ouvir a mesma música, e a música era It's Okay dos Miranda Couch. E nós ficámos tipo, isto tem que ser uma cena que o pessoal consiga se referenciar. Então, bom, It's Okay. It's Okay. E ficou o It's Okay. E, opa, e nós tínhamos uma rubrica que era o It's Okay, e que nós dávamos, por exemplo, eu fazia-te, It's Okay que isto acontece, mas qual é a tua opinião relativamente ao oposto? E depois nós tínhamos a cadeira quente, que é. Nós dávamos duas opções e a pessoa tinha que escolher entre uma ou outra, e depois nós, para as pessoas, para o público em geral, conhecerem-nos um pouco melhor, nós dávamos ou um sinal de afirmativa ou um sinal de negativo, para também sair um pouco mais daquilo que era a nossa opinião para fora. E pronto, já vamos naquilo que é a segunda temporada. Já temos mais de 20 episódios gravados, com 20 personalidades madeirenses diferentes. E eu acho que isso também deu asas àquilo que foi o Universitas. O Universitas é porque os dois, sendo podcasts universitários, diferem imenso. Porque o It's Okay é uma conversa de café, é uma conversa mais informal, as pessoas estão ali mais tranquilas e o assunto é completamente quase aleatório. O Universitas não, o Universitas é um pouco mais de divulgação científica e acho que também é importante no nosso contexto. E então, o Universitas veio um pouco daquilo que era a necessidade de trazer o lado científico na universidade, trazer aquilo que são as personalidades madeirenses mais científicas para um contexto mais rigoroso, para uma conversa mais formal, que agora também os locutores são o Tiago Camacho Ai! Opa, deu uma branca, pá. Deu uma
Ah,
branca.
tranquilo, às vezes também esqueço dos nomes, não acontece. Não
Mas
acontece.
pronto. Ah, pronto, a Vera, como é que eu posso esquecer da Vera? Foi o Tiago Camacho e a Vera. Mas pronto. E é isto que nós temos tentado inovar. Nós queremos inovar não só naquilo que é a acessibilidade da associação com os estudantes e a Universidade da Madeira, como também o que é que são os nossos utilitários e o que é que nós podemos fazer para os nossos estudantes, e o que é que nós podemos dinamizar para os nossos estudantes. Eu acho que é isso importante.
Muito bem, e bem, opa, por acaso é uma evolução que eu tenho sentido no geral a nível de academias pelo país, desde que eu entrei na faculdade em 2015, todo tipo de associações académicas, federações académicas e mesmo associações estudantes, nível de comunicação e do chegar-se à frente numa perspectiva de o que não é visto não é lembrado, tem sido uma evolução muito grande, o que e que acho que é super importante para a malta ver que as coisas acontecem, não só que, ok, estamos a ser representados e aquilo que a gente, entre aspas, se queixa está a ser direcionado e está a ir a algum lado, mas também, ok, estamos a ser representados e olha aqui uma coisa na qual eu posso fazer parte.
Claro. É aquele pensamento que eu quero deixar uma marca, e quando eu falo eu, não falo eu enquanto Ricardo Mifácio, mas falo eu enquanto toda a gente que está na Associação Académica, nós queremos deixar uma marca. Quando nós entramos na Associação Académica, só temos um objetivo, que é deixar a Académica e deixar aquilo que são os estudantes universitários da nossa região melhores do que nós encontramos, e também prospectivar aquilo que é o futuro da nossa instituição. Porque é a partir daí que nós conseguimos alcançar não só o sucesso académico, como preparar aquilo que são os nossos estudantes para o seu mercado laboral.
Yeah, percebo. Pronto, só deixar aqui para a malta, que pronto, tal, podcasts universitários, mas podcast universitário só há um.
Exatamente.
Pronto, depois agora um bocadinho para a parte do acesso ao ensino superior, não é? Malta que tem acompanhado, sim, aqui, seja através do Instagram do podcast, seja com as outras conversas que também já tive aqui com outros dirigentes associativos, um bocadinho desta perspectiva de as mudanças que estão a haver em nível do acesso ao ensino superior, que a maioria delas, malta já sabe, ou se não sabe, passa a saber que são para 2025, a maioria delas, mas que tem aqui grande rebaldaria, porque isto muita coisa vai mudar. Portanto, Ricardo, o que é que tens achado sobre isto, sobre a questão do calendário ser mais cedo, das percentagens das provas de ingresso e tal?
As percentagens da prova de ingresso, posso começar já por aí. Pelas provas começarem a valer um pouco mais daquilo que eram anteriormente, é como se quase 3 anos do nosso secundário fossem em vão e se representassem só naquilo que é um exame final. 3 anos de estudo representantes só no exame final. É um pouco chato para os nossos estudantes do ensino secundário que depois querem ir para o ensino superior, porque pode ser num dia de azar ou pode ser num dia que se sintam cada vez mais ansiosos. Também a saúde mental afeta-nos não só nos nossos exames, como também na nossa vida académica. E pronto, e esses exames, perspectivar aquilo que é uma carreira futura no ensino superior, valerem assim daquela maneira, daquela percentagem, é um pouco diferente e um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil dos nossos estudantes poderem acarretar com esse peso na consciência.
Eu costumo usar um adjetivo um pouco mais descritivo da minha opinião em relação a isso. É uma estupidez. Para mim, o adjetivo é uma estupidez.
Eu não queria começar a dar esses adjetivos.
Claro, é a minha opinião, não é?
Não, claro. Mas é verdade. Não faz qualquer sentido. E a verdade é essa. Não. É que não pode 3 anos a estudar, 3 anos dos nossos estudantes no ensino secundário a estudar, a se esforçar para tirar aquilo que é uma média a nível escolar, no geral, uma boa média para entrar no ensino superior, serem depois representados apenas por aquilo que é um exame nacional. Não, isso não pode acontecer. Opa, não percebo o porquê deste exame valer mais. Não sei se tem alguma coisa a ver com aquilo que é a inflação de notas no sistema de ensino no privado. Não.
Opa, infelizmente é muito essa a justificação, claro, que é dada pela inflação, que existe, fala sempre dos privados e essa é a realidade, mas também existe nas escolas secundárias, claro, do público.
Sim.
Agora, uma coisa que eu insisto e a continuar a insistir é, isto é o chamado mitigar, não é? As coisas já aconteceram e vamos lá tentar tapar isto com mais meter areia por cima e tentar tapar para ver se ninguém vê.
É pôr o popa debaixo do tapete.
Pronto. E depois gostava de relembrar que é o problema na raiz, que é a inflação em si, eu não vejo medidas.
Exatamente.
Não vejo.
Exatamente. É como tu estavas a dizer, eles colocam sempre algumas medidas só para tapar, para jogar areia para os nossos olhos, e depois aquilo que é os problemas de raiz, não acontece absolutamente nada. E é sempre assim. Seja em qualquer tema que aborde esses casos.
O que há dias estava a conversar com o Henrique, da Associação Académica de Évora, que nós até estávamos, eu fui ao, quando foi o Enda no Porto, e depois já eu fui a lá na festa como na EDA FEUP, e fui lá ter com eles à noite. Estive lá na conversa e eles estavam a falar de que tinha, a ministra tinha vindo falar a dizer que estava tudo bem, que não, vocês não se queixavam. E ele disse, peraí, desde quando é que nós não nos queixamos? Peraí, não me lembro disso ter deixado de acontecer nunca.
Exatamente. Exatamente, é isso mesmo.
É literalmente isto.
Nós, enquanto estudantes, enquanto dirigentes associativos, nós temos que nos queixar. Porque nada é razoável para nós, nós queremos sempre mais e melhor. E isso nunca deixou de acontecer e nunca vai deixar de acontecer. Um dirigente associativo vai continuar a queixar-se porque vai querer sempre melhor para os seus estudantes, vai querer que os seus estudantes estejam sempre com as melhores condições, sempre mais capazes de fazer mais e melhor, porque é assim que nós somos e é assim que tem que ser.
Yeah. Portanto, o método é mesmo isso, tipo, é tirar a areia para os olhos ou tirar as coisas para o ar, porque sim. Eu tenho a falar com o Henrique. Malta, depois que vir a conversa com ele, também vai perceber que nesta altura não saiu, mas quando a malta ver este episódio já saiu. Eu já vi um padrão na ministra neste sentido, que foi, por exemplo, a questão da praxe. Quando ela mandou os bitetes da praxe, mandou aquele bitete e desapareceu. Porquê? Começou a dar muito backlash. Começou a arder. Mas depois mandou o bitete dos contingentes também, da Madeira e dos Açores. Mas o backlash foi pior. Então o que é que ela teve? Tive que dizer que não, afinal não, isto não, isto não vai se passar, não vai se passar nada, eu só mandei aqui um bitite quando fui visitar a Universidade dos Açores, mandei aqui um bitite aos jornalistas, mas não, nada disto.
Opa, como é que eu posso referir isto? É como tu estás a dizer, é um bitite e vem da reação das pessoas, é que parece que ela só trabalha com a reação das pessoas. Não trabalha tendo em conta as informações que lhe são dadas, as informações que lhe são fornecidas, porque isso é o mais importante. Para fundamentar uma ação ou uma decisão, é necessário saber o que é que vem por trás, e não é mandar um bitite depois vendo qual é a opinião das pessoas, depois vir a público dizer que não, porque não é assim que funcionam as coisas no ensino superior e nunca vai ser assim. É sempre no vamos tratar, dependente das respostas das outras pessoas, quando há necessidade também de auscultar essas mesmas pessoas para saber a decisão, não só a decisão dessas pessoas, como o que é que elas acham, porque a opinião no ensino superior vai sempre requerir, sempre pelos estudantes, que os estudantes têm que ter opinião, ou não, nós, em termos de decisão, é muito pouca, mas nós temos a opinião, nós temos o poder da palavra de levar aquilo que são as informações aos decisores, que aí vão fazer as suas decisões tendo em conta aquilo que é o melhor para os estudantes. Penso eu, não é?
Claro,
penso que seja melhor para os estudantes neste caso.
Claro, e que depois ainda por cima é, vocês certamente têm sentido isso, e essa parte é verdade, e eu tenho, do que eu tenho visto, tenho conversado também com outros dirigentes associativos, é, tem sido uma era em que cada vez mais são pelo menos ouvidos. Agora, não se vê é o próximo passo, que é depois chegar a esta coisa a dizer que não se queixaram. Como assim não se queixaram? É que não há um... Por exemplo, a questão do alojamento, não há um que não se queixe da questão do alojamento. Portanto, como assim não se queixaram?
É que, tudo bem, não, é que nós somos mais... deve ser, era como estavas a dizer, é que nós somos mais ouvidos. E é importante passar ao próximo passo, que é tornar os estudantes, não é tornar os estudantes, mas elevar aquilo que são a opinião dos estudantes para aquilo que é uma posição de decisão. Os estudantes têm que estar em mais poderes de decisão, não é? Naquilo que são... Naquilo que é o ensino superior. Porque, para além de todo o contexto do ensino superior, sejam docentes, não docentes, funcionários, os estudantes fazem o ensino superior. São os estudantes são o ensino superior. E estes têm que estar nas posições de decisão, porque nós sabemos o que é bom para nós neste caso.
E, sem dúvida.
E é por aí que nós, enquanto dirigentes associativos, trabalhamos, porque nós representamos aquilo que são as ideias e as opiniões dos nossos estudantes. E nós representando um todo, que é uma região, é uma instituição, pronto, é o nosso trabalho queixarmos, e é o nosso trabalho querer sempre ser auscultados para depois poder dar mais informação para que essas decisões depois não recaiam dessa maneira de depois das opiniões das pessoas é que vamos ali dizer que não, que isso não aconteceu e que não vai acontecer. Não, nós temos que ser auscultados para que antes que isso aconteça exista uma opinião fundamentada e depois uma decisão favorável.
Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, yeah, É nem um bocado nesse sentido que é preciso chegar lá. Pronto, estamos a falar isto com a expressão do ascenso superior, e depois eu é que mudei um bocadinho para isto. Tínhamos falado das percentagens, mas pronto, há outras medidas, não é? Por exemplo, até a antecipação do calendário, sim, não é?
Opa, na antecipação do calendário, o que é que se pode dizer? Eles parece que estão a tirar aquilo que é um pouco daquilo que é um pouco do descanso para já, do descanso dos estudantes. E isso é que tudo, que eles querem tudo um pouco, seja um pouco mais antecipado, um pouco mais rápido. E isso não só visse também no aquilo que são o horário dos anos letivos, como também aquilo que é, pronto, posso dizer, a descoberta da sua colocação no ensino superior, que isso também é uma das novas medidas, que é que eles querem, vão saber mais cedo, vão-se para precaver os estudantes naquelas que são as suas despesas, sendo onde é que vão ficar colocados, sendo seja que vão ficar colocados fora da sua área de residência ou dentro da sua área de residência, e estes podem depois perspectivar aquilo que são as suas despesas e perspectivar como é que vai ser o seu futuro da sua vida académica. Mas é tudo um pouco antecipar, quando o que deveríamos estar a ver neste caso era a maneira como melhorar internamente e a maneira como melhorar pedagogicamente. A antecipação é algo que tem que haver, mas a pedagogia neste caso, ou tudo o que envolve o ensino superior naquilo que é a sua pronto, o seu núcleo, naquilo que é o núcleo do ensino superior, há muita coisa que tem que ser mudada. Há muita coisa que tem que ser mudada, e a pedagogia é uma dessas coisas, e não só naquilo que também que é a distribuição de recursos humanos, como a sua manutenção. Mas pronto, é algo que é a minha opinião e é uma opinião pessoal disso acontecer.
Não, olha, acho uma perspectiva também bastante, bastante interessante. Porque sem dúvida, claro que a antecipação é uma coisa que por já de existir há ótimo. Eu sinto que é daquelas que é tipo, olha, finalmente, é tipo, já não é tipo,
olha. Exato, é porque as pessoas sabiam daquilo que era uma semana antes de fazer a matrícula, ou dias antes de fazer a matrícula, isso não faz sentido nenhum. Isso depois, imagina, aqui no nosso contexto da Ilha da Madeira, nós sabemos que eu praticamente soube uma semana antes onde é que eu ia ficar colocado, imaginando que ia ficar colocado lá fora, eu tinha um dia, dois para marcar passagem, um dia, dois para refazer a minha vida totalmente, para ir para fora, para encontrar um alojamento, ou as pessoas aqui também já vão sofrendo, posso dizer sofrendo por antecipação, e já vão começando a tentar procurar casas, neste caso, para ficar, caso pensem que vão ficar lá fora, porque depois nós apanhamos tudo como uma avalanche, não é? É logo, nós apanhamos a colocação, temos logo que ir fazer a matrícula, e depois não dá espaço de manobra, não dá espaço de liberdade para os estudantes. E a partir daí, depois, eu acho que é um tema também que tem que ser falado aqui, que é um tema que prejudica aquela que é a saúde mental dos estudantes. E a partir daí que o ensino académico, o ensino superior peca, ou pecava, porque pronto, nós temos estas novas medidas de antecipação, porque a saúde mental é aquilo que nos fará ou não continuar e ingressar no ensino superior. E esta tem que ser prevenida. Nós temos que prevenir a nossa saúde mental. Nós, enquanto Associação Académica, nós trabalhamos também. Nós temos vários projetos e programas, como as Mentes Brilhantes e os Embaixadores. Os Embaixadores, nós, quando no início do ano, para além do... Nós temos Universitas, Embaixadores e Mentes Brilhantes. Universitas é que nós trabalhamos em várias ações de socialização, várias atividades para as pessoas que entram no ensino superior, que já cá estão no ensino superior, e as pessoas que também já passaram pela nossa região no ensino superior. E nós trabalhamos nessas atividades no modo de trazer aquilo que é um pouco mais a inclusão no ensino superior e a proatividade dos estudantes, de estarem mais contextualizados com o que a universidade e a associação fazem e também aquilo que é as atividades no exterior da universidade. Depois, e nós como é que fazemos, pronto, a articulação desses novos estudantes com a universidade? Através do programa de embaixadores. Nós temos um programa que as pessoas podem se voluntariar e pronto, estão responsáveis por um curso assim específico, e depois a partir daí eles conseguem, pronto, articular aquilo que são aquilo que é o ambiente da universidade, como é que as coisas funcionam e isso, e para ajudar aquela que é a saúde mental dos estudantes, nós temos os Mentes Brilhantes. Nós trabalhamos com pronto, parceiros exteriores, não só da área da psicologia, para ajudar aquilo que é o psicológico do estudante. O psicológico do estudante é o mais importante do ensino superior neste caso. É porque sem o psicológico, um estudante fica sempre naquele impasse se consegue ou não, se deve ou não, e isso não se deve ser assim. Um estudante tem que estar bem no bem de saúde mental para poder alcançar o seu sucesso académico, para poder se fazer sentir naquilo que é a sua instituição e, pronto, ter uma carreira de mérito na sua instituição. Acho
Sem
que
dúvida, sem dúvida nenhuma, um tema cada vez mais emergente e ainda bem, e que
é.
infelizmente foi preciso vir uma pandemia mas, para começar a dar-se
Exatamente,
uma relevância,
exatamente.
mas pronto,
É
felizmente.
porque isto foi quase uma causa da pandemia, que as pessoas tiveram que ficar um pouco alienadas daquilo que era o mundo exterior, e depois isto foi um prejuízo quase silencioso. Bem, aquilo, isto bem, foi um prejuízo silencioso em que as pessoas depois começaram a pecar um pouco mais, com problemas de saúde mental.
Sem dúvida, sem dúvida. Mas pronto, para lá caminhamos. Malta vai atender esse papel também, felizmente, mais uma vez, mais um papel aí, a importância também das associações académicas neste sentido. Pronto, agora para o último tema que queria falar contigo, obviamente, é, e que até vais-me explicar como é que isso funciona na Madeira, que é que a malta normalmente chama de queima das fitas ou semana académica.
Exatamente. Nós aqui, a nossa semana académica, envolve-se naquilo que é o caranjo. O caranjo. E o que é o caranjo? Nós no caranjo nós temos a nossa graduação e depois a semana académica. A graduação, vamos começar pela graduação. A graduação é uma cerimónia mais familiar. Aqui na Ilha da Madeira obviamente nós temos aquele ambiente familiar, porque prontos, vivemos com os nossos pais, maioritariamente vivemos com os nossos pais, e essa cerimónia é um pouco mais privada, onde os estudantes que vão fazer essa graduação podem convidar os seus familiares para a cerimónia, onde nós damos um diploma simbólico de participação, porque claro, o diploma que ainda é à instituição, mas não temos esse poder ainda.
Claro.
Mas pronto, nós fazemos essa graduação e depois nós, obviamente que para além disso, nós fazemos o baile de finalistas no Copacabana, com o título de noite académica, que é o que nós fazemos também durante o ano letivo. E depois, para acabar o ano letivo, nós temos a semana académica que é realizada com o Festival cá da Ilha da Madeira, que é o Summer Opening, neste caso. E, não, são dois, e no, desde o ano passado, são dois fins de semana. Este ano o Summer Opening faz 10 anos e continuamos com a parceria que nós chamamos o Sol Mais Uma, que é o Summer Opening mais a Universidade da Madeira, e é que é nós utilizamos esse slogan de Só Mais Uma, que é Só Mais Uma Bebida, Só Mais Uma Canção, Só Mais Uma Noite. Pronto, opa, é um bom slogan. E
Gosto.
pronto, são dois fins de semana com vários artistas, várias atividades ao longo do fim de semana, em que os estudantes conseguem, opa, ver-se todos naquilo que é um parque de Santa Catarina lindo, à beira-mar, e nós conseguimos ver aquilo que é o melhor dos dois mundos, que é o mar e a serra, que é a nossa ilha, que é a nossa região. E os estudantes conseguem ver isto e vemos muita gente agora, como também a Ilha da Madeira, aquilo que é um ponto turístico e de renome, claro, podemos dizer que é de renome, que já pela sétima vez consecutiva ganhou o prémio de World's Leading Destination. E cada vez mais vemos aquilo que é mais pessoas estrangeiras, mais turistas a integrar aquilo que são as festividades académicas. E depois, para além do Caranjo, nós temos aquilo que é o início do ano, que é o Arraial Académico, que isso sim é o ponto fulcral do nosso ano letivo. Infelizmente, não é no final, mas sim no início do ano letivo, mas é como se fosse para acabar bem o ano civil, neste caso. Nós fazemos o Arraial Académico aqui na nossa universidade. Também nós temos as atuações das nossas tendas, porque nós gostamos também de integrar aquilo que é regional. Nós integramos aquilo que é regional e aquilo que é académico, que é importante, e depois trazemos os diversos cursos e diversas pessoas da nossa região aqui à universidade, que é onde a festa deve acontecer.
Top, muito bem. Portanto, bem, malta, as realidades Lá está, há sempre especificidades, diferentes abordagens. Lá está, eu próprio venho aqui aprender com vocês. Malta que está a ver o vídeo, eu venho aqui aprender também. É isto, quando são cursos, quando são...
Cada episódio é uma aprendizagem.
É isto que eu venho cá fazer, eu venho cá aprender. É isto. Eu acompanho uma comida na malta, eu digo, agora quero aprender sobre... Não, por acaso não, não é isto. Não, a malta já sabe quando é cursos, são as que votam. Tem o link na descrição já agora, a malta que queira algum curso que ainda não veio, já quem não sabe, já há 117 cursos diferentes nesta altura, e já tive malta da Madeira, acho que não tive um curso da Madeira, mas tive malta da Madeira, por exemplo, quando foi para falar de Erasmus, tive um estudante que era da Madeira, não por bem para o continente, atenção, não é essa a piada, não, ele foi mesmo de Erasmus. mas eu gosto dessa, ainda é um bocado de propósito, há um bocado a dizer que vocês falam muito naturalmente de lá para fora, ir para o continente de lá para fora.
Lá para fora, no lá para fora quase parece Erasmus, quase. Oh, vou fazer Erasmus, onde é que vais? Vou para Coimbra fazer Erasmus.
Vou para Coimbra.
Vou para Porto.
mas pronto, voltinha, queira votar, tem o link na descrição também. Mas é isto, opa, lá, acho que foi muito fixe aprender sobre mais uma realidade. Obrigado, Ricardo, por teres cá vindo ajudar a malta a perceber e a ter um bocadinho a posição e a realidade da Universidade da Madeira e da Associação Académica. Portanto, é isso, maltinha. Estejam atentos para próximas conversas, próximas associações académicas que vão cá estar e outros temas, obviamente, aqui também no canal do YouTube e no podcast universitário que vem aí. Vêm muitas informações também de... sobre a inscrição para os exames, de tudo, muita coisa que vai sair agora nas próximas semanas e depois toda a preparação para os exames, etc. Tudo essa... Lá está, isto é, esta parte de março, abril até outubro é que é a 120%. É ao relantinho o resto, entre outubro e março, e agora é que vai ser sempre a andar. Mas pronto, muito obrigado mais uma vez, Ricardo.
Obrigado,
e Rafael, maltinha, portem-se mal, que também é preciso. Um abraço.